Senado aprova em primeiro turno proposta de emenda constitucional que combate trabalho escravo.
E também medida provisória que concede isenção fiscal a importadores de álcool.
Graça Foster reafirma na CPI da Petrobras que compra da refinaria de Pasadena foi um mau negócio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento à CPI da Petrobras, a presidente da estatal, Graça Foster, reafirmou que a refinaria de Pasadena foi um mau negócio.
A comissão decidiu também convocar o ex-diretor da Petrobras, Paulo Costa, que é investigado pela Polícia Federal e chegou a ser preso na Operação Lava Jato. A reportagem é de Érica Christian.
A presidente da Petrobras, Graça Foster, reafirmou que a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos trouxe prejuízos. A sociedade com a empresa Astra tinha um custo previsto de US$ 420 milhões, mas acabou por US$ 1.249 milhões. Graça Foster admitiu que se a diretoria da Petrobras tivesse analisado a cláusula que obrigava a estatal a adquirir a outra metade da sócia, o negócio não teria sido fechado.
E os números mostram, hoje não foi um bom negócio. No futuro próximo, é possível que haja melhorias, mas não seria feito novamente com as projeções e estratégias atuais. Hoje, com a decisão de fazer refino no Brasil, com descoberta do pré-sal, com mercado interno crescente, a Petrobras não faria aquela aquisição.
Na mesma reunião, a CPI aprovou a convocação do ex-diretor da Petrobras, Paulo Costa, preso pela Polícia Federal por envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, suspeito de lavagem de dinheiro. O relator da CPI, senador José Pimentel, do PT do Ceará, negou que essa convocação seja uma resposta à oposição, que boicota a CPI.
Vão chamar todos. Por isso, qualquer matéria que diga respeito à Petrobras será objeto de investigação, de discussão e, acima de tudo, de requisição de documentos sobre esse tema.
O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, minimizou a convocação do ex-diretor da Petrobras.
Nessa CPI do Senado, batizada de CPI Chapa Branca, não há nenhum interesse em questionar duramente, em fazer perguntas para revelar a verdade.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defende cautela na definição do terrorismo e admite redução da maioridade penal em casos excepcionais.
Ele esteve hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para discutir a proposta do novo Código Penal e fez a defesa de vários pontos que estão no projeto, como pena máxima para 40 anos e ampliação das penas alternativas. Repórter Jorge Cardim.
No entanto, Janot pediu cautela para definir o terrorismo na legislação, sem criminalizar os movimentos sociais.
Há uma dificuldade enorme em se definir o crime de terrorismo. O que se pode ter é verificar os pontos em que ele toca. Então, ele envolve necessariamente violência física ou psicológica, se destina a provocar medo ou terror em larga escala.
Questionado pelos senadores, Rodrigo Janot disse que a redução da maioridade penal não ajudaria a resolver a criminalidade. No entanto, ele admitiu a punição de jovens a partir de 16 anos em casos excepcionais, como em crimes hediondos e após a autorização de um promotor e de um juiz especializados na vara da infância e adolescência, como prevê a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira. O relator do novo Código Penal, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, disse que o Congresso Nacional deve trabalhar em sintonia com o Ministério Público na elaboração da proposta.
Pelos pontos de convergência, já mostra que o Ministério Público entendeu o espírito da lei. A vontade do legislador em poder atualizar o nosso código dentro de princípios muito claros cobrados pela sociedade.
O novo Código Penal já foi discutido em 3 audiências públicas na CCJ, com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Superior Tribunal de Justiça, da Associação de Magistrados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, defendeu uma reforma tributária porque o excesso de impostos e de burocracia prejudica o setor produtivo.
Segundo o senador, cada empresa no Brasil tem que preencher por ano 2.200 campos de formulários apenas para prestar informações à Receita Federal e gasta 2.500 horas anuais para honrar seus compromissos tributários.
Collor fez uma comparação com os 15 países mais burocráticos do mundo que gastam 600 horas por ano para pagar impostos e com os 15 menos burocráticos que gastam 60 horas.
O governo da tributação, da arrecadação desenfreada e aviltante e pior, desorganizadamente complexa. Uma autêntica e embaraçada teia de normas e exigências cujo maior resultado prático é o desestímulo ao setor produtivo, o desencorajamento ao empreendedorismo e o desincentivo à inovação.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, reforçou o apelo da Associação dos Mineradores de Minas Gerais para que o Congresso aprove o projeto do novo marco regulatório da mineração.
A proposta ainda está em exame na Câmara e, segundo o senador, a entidade alerta que a demora na aprovação da proposta tem causado prejuízo ao país. É que o governo não dá novas autorizações para lavra de minério desde que o projeto começou a ser examinado pelo Congresso.
Valdir Raup destacou que o novo marco regulatório e a modernização do setor poderão ser a redenção de milhares de municípios que recebem muito pouco em indenização por danos devido à mineração.
O novo código, além de incentivar a formalização da atividade mineradora, atrairá novos investimentos, gerando emprego, renda, tributos e superávit na balança comercial. Por todas essas razões, queremos reafirmar nosso apoio às pretensões da AMIG e de todo o setor de mineração, encarecendo a urgente apreciação e aprovação do projeto de lei que institui o novo marco regulatório da mineração.
E o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, chamou a atenção para os elevados gastos do Poder Legislativo e cobrou mobilização para o combate às irregularidades nas despesas parlamentares.
Ele disse que os orçamentos das casas legislativas do Brasil deram um salto significativo nos últimos anos, atingindo em 2013 um gasto total acima de 20 bilhões de reais.
Capiberibe lembrou que a Assembleia Legislativa do Amapá atingiu um nível de gastos que torna impossível a prestação de contas, no escândalo que ganhou repercussão nacional.
Ele elogiou o movimento da sociedade amapaense pela redução do orçamento da Assembleia e combate à corrupção no Legislativo Estadual.
Essa má utilização de recursos públicos ocorre em todo o país, em todas as Assembleias Legislativas do país. E lá a sociedade se mobiliza e vai tratar de colocar a limpo essa situação.
O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que combate o trabalho escravo.
A PEC pune quem utilizar mão de obra similar à de escravo com a perda da propriedade. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Depois de 15 anos em discussão no Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada. De acordo com a PEC, o proprietário que manter trabalhadores em condições similares à de escravo perderá a propriedade. A punição vale tanto para imóveis urbanos como rurais. Esses bens serão destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular sem indenização. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a aprovação da PEC é histórica.
Eu diria que hoje é um dia que entra para a história. Depois de mais de uma década, uma proposta ainda do ex-senador Ademir Andrade, enfim, se tornará realidade. Quem tiver na sua propriedade, seja no campo ou na cidade, trabalhadores sob o regime da escravidão, comprovadamente, vai perder a propriedade.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que a proposta, para ser aplicada, depende de regulamentação por projeto de lei para definir trabalho escravo e processo de desapropriação.
E que nós estaremos prontos para votar essa lei complementar que regulamenta a punição ao trabalho escravo na próxima semana já.
O plenário do Senado também aprovou há pouco a medida provisória 634 que isenta os importadores de álcool do pagamento de PIS/PASEP importação e COFINS importação.
A MP também acaba com o crédito presumido em casos de revenda de álcool adquirido no mercado interno.
E elimina o crédito presumido para empresas ou cooperativas que produzam insumos para biodiesel e para produtores de mercadorias de origem animal ou vegetal.
Jornal do Senado, apresentação Natan Ferreira e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.